voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos se manter em Brasília agora com o Nildo Costa, direto do Congresso Nacional. Bom dia, Nildo Costa. Quais os destaques do Congresso Nacional hoje?
Olá, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira. Destaque que hoje é expectativa, né, para a aprovação desse projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né, e diminuição aí, diminui a alíquota, né, para quem ganha até R$7.350. Então, essa expectativa para hoje, a grande dúvida fica por conta da compensação, né, como será feita a compensação. O relator dessa proposta, o deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, ontem ele disse o seguinte, que o plenário, né, tem autonomia e que vai discutir o método dessa compensação. O governo quer, ontem vários deputados, inclusive usou aqui a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, para falar sobre a taxação dos super ricos, né, no Brasil. Entre eles, o deputado Márcio Gerli, que nós vamos trazer aí a fala dele, inclusive uma parte da fala dele sobre outros assuntos, mas dentro desse mesmo discurso ele falou sobre esse tema, né? Então a expectativa hoje aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados especificamente, é para a expectativa para a votação hoje do projeto de sobre imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a alíquota menor para quem ganha até R$7.350. E quem presidiu, vamos fazer dar crédito aí, né, quem presidiu a comissão especial que discutiu esse assunto, leva aí uma partilha, né, uma fatiazinha do bolo, né, Jalber Pereira? Leva uma fatiazinha do bolo aí o deputado Rubens Pereira Júnior, né? Vou destacar ele também, o relator, o deputado Arthur Lira, e o presidente da comissão especial, o deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT daí do estado do Maranhão. Mas, Humberto, vamos falar aqui, vou trazer aqui uma fala rapidamente do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ontem ocupou a tribuna da Câmara para falar o seguinte, dando uma resposta aí, né, desse clima que está entre Senado e Câmara, depois daquela aprovação pela Câmara, pelos deputados, da PEC, chamada PEC da blindagem, que é a PEC das prerrogativas, né, que o Senado arquivou essa PEC. E não ficou um clima muito bacana entre os dois, entre Senado e Câmara. E ontem o deputado Hildo Rocha deixou isso bem claro, né, que ele falou o seguinte, que seria bom se o projeto de anistia, né, que está sendo aí votado pela oposição, né, fosse votado lá no Senado Federal. Entendeu? Porque aí votaria e a intenção da Câmara aqui também seria derrubar. Era mais ou menos isso, né? E aí ele fala sobre essa questão, ele fala inclusive que não se arrepende de ter votado na PEC das prerrogativas, né? Porque, segundo ele, é para proteger os parlamentares, né, os deputados, os congressistas, na verdade, das ações do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aí, vamos ouvir parte desse discurso do deputado Hildo Rocha.
A maioria dos deputados aqui estão temerosos de votar um projeto de lei de anistia e o Senado Federal chegar e arquivar e dar fazer toda aquela encenação que fizeram, chamando imprensa, soltando releases e usando o jornalismo do esgoto, porque tem muitos jornalistas que trabalham no esgoto, presidente. Trabalham no esgoto para denegrir as imagens dos deputados que aqui fizeram apenas a obrigação de defender os atuais deputados e os próximos, que ninguém sabe quem é que vai ser reeleito. Ninguém sabe quem é que vai ser reeleito, mas apenas para garantir que os deputados e as deputadas que estejam aqui estejam blindados, estejam protegidos da sanha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não aguentam ser criticados, que não aguentam ser criticados. E todos nós, numa democracia, estamos sujeitos a isso. Ora, você foi prefeito, Charles, como eu fui. Quantas e quantas vezes nós não fomos criticados, xingados por ser um prefeito? E nem por isso nós abrimos processo, nem por isso as pessoas foram condenadas. É para proteger os parlamentares de poder falar o que quiser aqui na tribuna, que eu votei a favor daquela PEC. Muito obrigado, senhor presidente. Peço apoio de todos os colegas deputados, no sentido de votarmos o projeto da anistia depois que o Senado votar.
Tá aí o Humberto Fernandes e Alma Pereira. Tá aí, tá vendo? Só fala aí do Hildo Rocha. Em certos pontos, esse discurso, se prestarmos bem atenção, tem sentido o discurso dele. Vamos lá, quer ver só? O Renan Calheiros, quantos processos tem lá no Supremo Tribunal Federal? Foi julgado em algum? Foi condenado por algum? Não. Estão vários congressistas nesse sentido. Então, se formos analisar realmente com aquele argumento de que vai proteger, para beneficiar chefe de quadrilha, não sei o que, ele falou ontem, durante nesse discurso dele, aqui já tem membro de facção, aqui tem corrupto, aqui tem tudo. Mas tem tudo, então não vai proteger nada disso. Entendeu? Nesse discurso mesmo ele falou essas palavras. Mas eu queria trazer rapidamente, mudando aqui de assunto, trazer também, hoje aqui para participar do programa, é o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que ocupou ontem a tribuna da Câmara para falar sobre a ida do ministro das Cidades, Jader Filho, na próxima semana, né, precisamente na próxima segunda-feira, Imperatriz, onde anunciará lá várias ações. No programa Minha Casa Minha Vida, mais de 2.800 unidades habitacionais serão entregues. E outras ações também, inclusive na área de educação, o governo Lula está levando para o Maranhão. Acompanhei.
Receberá a visita do ministro Jader Filho, que irá lá fazer a inauguração de 2.837 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Mais uma ação, entre outras tantas, muito importantes, do governo do presidente Lula para o nosso querido estado do Maranhão. Faço também um registro de outra importante iniciativa do governo federal na educação. São 3 novos campi do Instituto Federal de Educação no Maranhão, assegurados pelo governo do presidente Lula, pela gestão do ministro Camilo Santana. As cidades de Amarante do Maranhão, Balsas e Chapadinha receberão, cada uma delas terá agora um campus do IFMA, assegurando assim oportunidades de educação de qualidade para a nossa juventude. Portanto, mais um avanço importantíssimo das ações do governo do presidente Lula, que chega ao Brasil inteiro, e eu destaco aqui nesta fala aquilo que está muito positivamente chegando ao Maranhão.
Aí, deputado Márcio Gerri, falando aí dessas ações, né, do governo do presidente Lula levando para o estado do Maranhão. Eu volto aos estúdios aí com Jalva Pereira e Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações direto de Brasília. Por isso que a gente prega aqui que nós não devemos, quando se trata de benefícios para a população, nós não devemos entrar nessas polarizações lá do A, lá do B. Defesa da União, o governador Carlos Brandão tem destacado bastante isso. Nós temos muitos desafios, temos muita coisa para ser resolvida aqui no estado do Maranhão, e as brigas simplesmente não levam a nada. Acho que nós temos que unir as forças para brigar por benefícios. E tem destacado bastante o governador Carlos Brandão a parceria com o governo federal. Sem essa parceria seria impossível a realização de tantas obras no governo estadual, aqui no estado do Maranhão, se não fosse essa parceria com o presidente Lula, que tem dado total apoio ao estado do Maranhão nos últimos anos. Jalber Pereira.
Pois, Alberto, para fechar aqui o programa de hoje, trazer aqui rapidamente aqui essa informação, é sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, que prepara um pente fino no seguro defeso do INSS para combater fraudes. Esse pente fino vai incluir análise de documentos como notas fiscais de venda de pescado, comprovantes de contribuição previdenciária, também relatórios mensais de atividades e ainda registro biométricos da carteira de identidade nacional. Além disso, as equipes farão visitas aos locais de trabalho, coletas de dados, também a geolocalizados e verificação de endereço de residência para confirmar se o profissional atua nas áreas contempladas pelo defeso. Agora, o que chama a atenção, Beto, como é que a pessoa que realiza apenas a pesca para sobrevivência, como é que ele vai declarar essas notas? Porque o que se sabe, O seguro defesa é esse seguro que vai garantir ao pescador a não atividade no período em que os peixes estão se reproduzindo. Mas lá na minha região, por exemplo, eu conheço muita gente que vive da agricultura e vive da pesca. Aquele pescador que pega, lá tem, como Bequimão, tem uma parte do mar e tem outra parte que tem rios. Tem o pessoal que pesca para vender e tem aquele pessoal que pesca realmente só para poder comer junto com a sua família. Tem aquele pessoal também que pega o caco de pescar, que é feito de palmeira, aí vai lá, seca os rios, parte do rio, tapa o rio de um lado para o outro, seca com o caco ou com uma lata para poder retirar o peixe e comer com a sua família. Como é que essas pessoas vão emitir notas, como é que eles vão declarar? Então, se isso realmente acontecer e essas pessoas saírem do programa, aí o governo federal vai ter que especificar até que ponto esse defeso é importante e vai atingir a quem.
Nós temos uma nota importante a respeito desse assunto também, Jalber Pereira, que o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundacentro lançaram um processo seletivo para a contratação de 495 bolsistas, que são profissionais que atuarão no programa Trabalho Saudável e Seguro na Pesca Artesanal, que tem como foco a verificação presencial, é importante destacar isso, dos critérios de elegibilidade para o cadastro de pescadores artesanais. Quer dizer, conhecer a pessoa, saber se ele realmente vive da pesca, se ele é realmente um pescador artesanal. Então, a partir dessa ação, a responsabilidade pela verificação e pela habilitação para o recebimento do seguro defesa, depois dessa verificação. Então, são 495 pessoas que vão trabalhar aqui no estado do Maranhão para fazer essa verificação. É importante, quem estiver interessado, fazer as buscas aí no site do Ministério do Trabalho e Emprego para concorrer a essas 495 vagas.
O seguro defesa é o mesmo seguro pesca, viu? Porque no interior todo mundo entende como seguro pesca.
Isso. Vamos embora, amanhã estaremos de volta e amanhã nós traremos a participação do Dr. César Souza para falar, dando um pouco mais de dicas e orientações para você cuidar melhor da sua saúde.
Tá? Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.